Olá, amigos e amigas da Escola Sempre Viva. Estamos no ar e na web com mais um programa da Rádio Sempre Viva, trazendo para vocês mais informações da escola, nossas atividades, as novidades, dicas e muito mais. E você já sabe que pode nos encontrar também nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, no YouTube, é só procurar por Escola Sempre Viva. Curta, compartilhe, comente, participe desses canais. Lembrando que você encontra mais informações sobre a escola no nosso site, que é www.escolasempreviva.com.br. Lá você encontra o nosso blog e também um livro de receitas, onde compartilhamos as delícias que são preparadas para as crianças no dia a dia da escola. A construção coletiva do conhecimento é uma das características mais marcantes da Feira do Conhecimento, que será realizada neste dia 2 de junho. Todas as turmas da escola desenvolveram pesquisas e visitas de campo durante o mês de maio. Trabalharam com dedicação para apresentar neste dia o resultado deste trabalho realizado com muito amor. Nós conversamos com Andréa Carré, coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental, que vai contar os detalhes da Feira do Conhecimento 2017. Andréa, esse mês de maio as turmas se dedicaram a atividades para expor na Feira do Conhecimento. Quais são essas atividades? Como é que foi esse período de preparação para a Feira do Conhecimento?
Então, na verdade, o objetivo da gente era que essa Feira do Conhecimento tivesse para eles um caráter investigativo, em que eles pudessem, a partir do tema geral do ano, do tema gerador, que é Nordeste, Cultura e Eu, eles pudessem escolher dentro do estado que eles ficaram de aprofundar, porque cada série ficou de aprofundar o estudo de um estado nordestino. Né? Então, a ideia era que eles pudessem, ter como foco, então, esse estado nordestino que cada classe estava estudando, né? Então, por exemplo, no primeiro ano, a pergunta que foi eleita pela turma a partir do estado do Rio Grande do Norte é qual é a riqueza do caju, já que o Rio Grande do Norte tem aí o maior cajueiro do mundo, né? Então, eles começaram a fazer esse estudo do caju para tratar, né? Na Feira do Conhecimento. Então, o que é um cajueiro, o que é um caju, qual é a riqueza do caju para o Nordeste, para a economia do Nordeste, para a alimentação do nordestino, para a saúde, né, do ser humano, enfim. Aí, o primeiro ano da tarde, a pergunta deles é: a feira, quanto custa? Qual é o troco? Né? Que o estado é o Alagoas, né? O estado de Alagoas. Então, eles pegaram essa importância da feira nordestina, que também que existe em todos os estados nordestinos, que é bem peculiar, né? Uhum. Então, eles pegaram, dentro do contexto das feiras, eles vão trabalhar estão trabalhando a questão da educação matemática, da educação financeira. Uhum. Então, o foco é artesanato e ervas, né? Se focou nessas duas coisas que tem aí nas feiras nordestinas, mas com o objetivo, na verdade, de não só olhar dos benefícios e da importância das ervas para a saúde, do artesanato, enfim, mas também para que se coloque essa questão do quanto custa, qual o valor, mas como é que eu vendo isso numa feira, qual é o caminho que se faz até chegar na feira para vender e quanto custa. Né? E nessa direção eles vão fazer um exercício na brincadeira de vender, trocar, comprar, dar troco, né? Para trabalhar aí a matemática. O segundo ano vai estar trabalhando o que a Bahia tem. Né? E aí, como eles foram fazer um estudo da Escola Piolim, que tem aqui em João Pessoa, né? Uma casa grande e uma senzala ainda mais caracterizados, né? De alguma forma com um pouco mais de características do período mesmo, né? Aí do Brasil colônia. Então, nesse processo, a gente pôde investigar com eles assim o que que é uma casa grande, o que que é uma senzala, qual é essa relação aí da cultura africana na história do nosso país e também a história da capoeira, né? Porque pelo fato da capoeira ter sido aí berço dessa cultura aqui no Brasil, né? O Brasil foi o berço da criação da capoeira, então que tem origens, né, africanas, né? Mas que na Bahia isso é muito forte. Então eles também trazem isso como perspectiva. O terceiro ano da manhã está estudando o que é um manguezal, né? Porque o estado que eles têm como foco de estudos é Pernambuco, né? Então Pernambuco é rico, né, em manguezais, um dos ecossistemas de maior presença dentro do estado do Pernambuco, né, da onde também surgiu o movimento Mangue Beach, enfim, né? Então eles começaram a estudar o que é um manguezal e daí adentraram aí com todo esse estudo e para fazer um estudo de campo, eles visitaram também aqui o manguezal da Mata da Mãe, né? Aqui em João Pessoa. A transposição do Rio São Francisco já chegou no Ceará? É a pergunta do terceiro ano da tarde, que está estudando aí o Ceará e que foi uma pergunta surgiu por parte das próprias crianças, né? Que assim, a transposição do Rio já chegou na Paraíba e no Ceará chegou. Né? Então eles estão estudando todo esse trajeto da transposição do Rio São Francisco até o Ceará, né? No contexto aí das paisagens naturais e das paisagens modificadas pelo homem, né? Eles estão tratando essa questão, tanto dos benefícios como também das consequências dessa alteração da paisagem natural, né? Para as populações também que vivem no entorno do São Francisco. E a contribuição dessa transposição para o estado do Ceará. E o quarto ano, né? Você conhece o Gramame? É a pergunta do quarto ano, né? Que está estudando aí o rio Gramame, pelo fato de ser o maior rio que abastece João Pessoa, que é o abastecimento de água de João Pessoa é feito através do rio Gramame. E que está aí muito poluído, que está aí muito degradado, então eles visitaram a Escola Viva Olho do Tempo, que faz um trabalho de preservação de educação nesse campo, né, lá no Vale do Rio Gramame, e também estão trazendo assim questões muito interessantes que eles descobriram. E o quinto ano tá, a pergunta deles é quanto vale a farinha, né, estudando o Maranhão, porque a farinha é um dos produtos da economia maranhense, né? A mandioca tem grande valor, não só no Maranhão, como em todo o Nordeste, né? A farinha da macaxeira, da mandioca, né? Então eles estão estudando aí, né, os tipos de farinha, o valor, o peso econômico dessa farinha na economia do Maranhão, né? Enfim, estão trabalhando nessa perspectiva também a retomada de todo o processo de elaboração de processamento da farinha, de produção da farinha, das casas de farinha, né? Todo o contexto histórico dessa produção também, né? E aí a gente tem os projetos também da educação infantil, Maternal 1, com as frutas do nosso quintal, que eles estão num processo de investigação, assim, descobrindo, experimentando, né? As frutas do quintal do maternal aqui na escola, que é o limão, o sapoti e o araçá. O maternal 2 com brincadeira de criança, né, que a partir da obra da Annalise Uchoa, eles entraram em contato com brincadeiras do universo infantil da tradição nordestina. O Jardim 1, Calango Nordestino Tejuaçu, que foi a partir da obra da Ruth Rocha, que é Bom Dia Todas as Cores, que tem um. Eles ficaram muito interessados num camaleão que muda de cor na história, né? E qual é o bicho mais próximo no Nordeste que também muda de cor? Qual seria o nosso calango nesse caso? É o tejuaçu, né? Aí foram para Bica ver o tejuaçu, enfim, né? De toda a descoberta que eles estão fazendo sobre o tejuaçu. E o Jardim 2 sobre. O tema deles é brincadeira de roda. Eu gostei. E você? Que é também esse contato com as brincadeiras de roda, que as crianças de hoje em dia, muito imersas na tecnologia e por terem perdido a rua também como espaço de brincadeira, né? De ter a escola como um espaço de apresentação, de contato, de acesso com as brincadeiras de roda da tradição nordestina também, né? O que eu gostaria de enfatizar sobre a Feira de Conhecimento 2017 na Escola Sempre Viva, é que nós partimos da ideia de que para produzir conhecimento, as crianças precisam aprender a fazer boas perguntas. Elas precisam olhar para uma realidade e se perguntar por que que isso é assim e por que não é de outro jeito, ou sempre foi assim, por que que então agora é de outro jeito, ou então sempre foi assim, ok, se não foi assim, o que foi que fez com que transformasse, enfim, então olhar para essa realidade e saber elaborar boas perguntas sobre ela, né? Então, a gente começou, cada turma começou fazendo uma pequena sensibilização, que em algumas turmas poderia ser, por exemplo, se a professora está querendo chamar a atenção daquele estado, ela podia trazer um objeto para que eles observassem, manuseassem e dali ele formulasse boas perguntas, né? Ela poderia trazer um vídeo, ela poderia fazer uma aula de campo. Por exemplo, a do Rio Gramami, do quarto ano, foi a aula de campo que foi a sensibilização. Então, eles foram para as margens do Rio Gramami, né? E ali eles começaram, então, a observar, na conversa com a população que mora ali no entorno, com os pescadores do rio, com as crianças da escola Viva Olho do Tempo, eles começaram a, então, elaborar as suas perguntas a partir do contato com aquela realidade, do olhar o rio, do olhar o seu entorno e fazer as suas perguntas, né? Já para outras turmas, a aula de campo foi uma fonte de investigação para as perguntas que eles já haviam elaborado aqui na própria escola, né? A partir de um vídeo ou a partir do manusear um objeto, enfim, né? O primeiro ano, por exemplo, quando ele foi para a feira, eles já tinham aqui assistido vídeos e já tinham elaborado algumas perguntas, né? Então, mas o fato era que, a partir de uma sensibilização, eles elaborassem perguntas, aí eles foram, primeiramente, antes de investigar essas perguntas, eles foram levantar o que eles já sabiam sobre as perguntas que eles mesmos elaboraram. Então, o que a gente chama de conhecimento prévio, né, das crianças. Então, a gente listou junto com eles tudo o que eles já sabiam sobre aquelas perguntas que eles elaboraram, né? Porque isso, na verdade, constitui as hipóteses iniciais deles sobre o que sabemos. E aí, depois, sim, eles foram investigar em outras fontes. Aí, investigar em outras fontes podia ser uma aula de campo, podia ser entrevistar os pais, podia ser investigar através de livros, de revistas, de jornais, da internet. Então a gente utilizou diferentes fontes de pesquisa, entrevistar às vezes uma pessoa da cidade que sabe sobre aquele assunto, enfim. E aí então depois que eles investigaram, eles trouxeram, estão trazendo essas informações, né? Já fizeram esse trabalho em casa, em grupos, e aí trouxeram para a escola. E a partir do que eles trouxeram, os professores então voltaram a problematizar, a checar as hipóteses iniciais deles, a comparar, para que eles chegassem à conclusão, então, o que é que foi que nós descobrimos, afinal de contas. Claro que, de acordo com cada série, isso teve um grau mais ou menos aprofundado, mas, no final das contas, o mais importante era assim, que eles pudessem, com as próprias palavras deles, falar o que foi que a gente descobriu, então, sobre qual é a riqueza do caju? O que que a gente descobriu sobre qual é a riqueza do caju, né? Então, essa investigação que não tem um caráter, vamos dizer assim, entre aspas, científico, pelo fato de que a gente não segue todos os critérios científicos de uma investigação, mas que tenta já fomentar nas crianças esse espírito científico da investigação, do propor problemas, né,
Isso
para
é muito
serem
importante para
investigados.
elas, para a construção da realidade, né? Para a investigação, o questionamento da vida, né?
Sim. Para que a gente não se depare com a nossa realidade, se conformando, achando que ela é tal qual ela está ali se apresentando e que ela não possa ser diferente daquilo, porque para que eles percebam que isso foi construído historicamente, né? E que, portanto, se foi construído, pode ser desconstruído. Então,
Muito
né,
bom.
nessa perspectiva.
Como é que esse trabalho dos questionamentos, das investigações, essas pesquisas, como é que elas envolvem as famílias das crianças? Ela movimenta também, né, os pais, os responsáveis também ficam auxiliando? Como é que acontece
Sim,
isso?
isso variou de acordo com cada sala, com cada turma, né? Mas, por exemplo, na maioria deles, os pais todos foram envolvidos muito no processo de pesquisa, né? De ajudar as crianças nessas outras fontes de pesquisa que foi tarefa de casa, né? Em grupos realizarem. Por exemplo, a turma do primeiro ano da manhã, os pais tomaram a iniciativa de, no final de semana, se reuniram, levaram as crianças para ver um cajueiro, né? Então foi bem legal. É, se envolveram de forma muito, muito participativa no processo, né? A turma do primeiro ano da tarde, por exemplo, os pais fizeram um levantamento de que coisas eles podiam doar para que as crianças montassem um protótipo de uma feira aqui no dia da Feira do Conhecimento, né? Uma feira que vai ter 3 barracas, né? É, onde eles vão estar vendendo o chazinho com as ervas que eles compraram na feira, mas também com artesanato que os pais doaram, eles também produziram artesanato, então enfim. Então, de acordo com a série, os pais se envolveram de forma diferente, né? Mas para além disso, eu acho que também tem uma questão que não é só a questão do espírito investigativo, sabe? Mas também das habilidades, dos conteúdos atitudinais que a gente vê como importantes no desenvolvimento de um trabalho em grupo, coletivo, sabe? Que é de poder escutar o outro, que é poder aprender a negociar, aprender a trabalhar em grupo no sentido de estar aberto para escutar a si, escutar o outro, construir coisas juntos, onde não só a minha vontade prevalece, mas eu preciso negociar para que a vontade do grupo prevaleça.
É uma construção coletiva do conhecimento, é
Exatamente.
Isso?
Então, assim, que exige da parte deles essa habilidade desses conteúdos, dessas habilidades atitudinais, desses conteúdos que são mais de atitudes, de valores, de princípios também, que não são só conceituais da pesquisa propriamente dita, mas também conteúdos que também são procedimentais, como, por exemplo, assim, como é que eu faço uma pesquisa na internet sem ficar só copiando? Como é que eu faço, por exemplo, uma entrevista? Isso é um conteúdo que eles estão aprendendo também, que é procedimental, como a gente chama, né? Aí dentro de toda a teoria do currículo, né? Que você tem aí o currículo, ele não tem só os conteúdos que são conceituais, né? E aí, por isso, a Feira do Conhecimento ela é muito rica, porque você pode explorar, do ponto de vista curricular, esses 3 tipos de conteúdos, né? As habilidades, os valores, as atitudes, os procedimentos e os conceitos.
Né? E como é que as crianças estão respondendo a isso? Como é que está sendo a atitude?
Ah, está sendo uma
história, assim,
grande
visitada?
Viagem de curtição para eles. Olha, no segundo ano, por exemplo, quando esteve lá na Piolin, eles fizeram perguntas assim surpreendentes, né? Foi muito interessante porque nas hipóteses iniciais deles, assim, né? A gente percebeu que, até porque eles estão no segundo ano, essa ideia de que a capoeira veio da Bahia e de que a capoeira tinha a ver com os negros, eles já mais ou menos sabiam, mas eles não tinham ideia de como isso tinha nascido como um movimento de resistência. E isso foi muito lindo de ver a descoberta deles. Então, primeiro eles falaram da capoeira, os conhecimentos iniciais deles eram uma dança, era uma luta, né? E aí, quando eles voltaram da aula de campo, ela colocou assim que a senzala era um lugar onde tinha capoeira, mas também onde tinha muita tristeza.
Olha só.
E aí ficaram assim, muito impressionados, do tipo assim, a casa grande era um lugar grande, uma das crianças colocou assim, é um lugar grande onde se faz coisas que não se pode fazer num espaço pequeno. Aí você fala, ok, isso é óbvio. Só que aí, quando chegou na hora de falar da senzala, ele falou assim, a senzala era o lugar onde moravam os negros e era muito pequena. Então, ou seja, no lugar onde moravam os brancos era grande, né? Esse lugar dava para fazer muitas coisas, né? O lugar onde moravam os negros era pequeno e tinham muitos negros. Então, assim, mesmo na pouca idade deles, né, no segundo ano, eles estabeleceram relações, entende? Que eles foram buscando nessa história, né? Do Rio Gramami também, assim, né? Elas tiveram a ideia em todas as turmas, mas, por exemplo, que me lembro agora, né? No Rio Gramami, por exemplo, eles tiveram uma ideia que foi de coletar a água do Rio Gramami e buscar imagens que os moradores de lá se referiram quando falaram do rio, de quando o rio era contaminado pelas águas de uma indústria aqui, de João Pessoa, né? E que o rio tinha cores diferentes, o rio às vezes estava vermelho, às vezes estava azul, né? Então eles conseguiram coletar imagens desse período das águas transparentes do Rio Gramami nos vídeos que eles assistiram e da água hoje, né? E que está toda intoxicada por metais pesados, por agrotóxico, né? Os peixes que já não encontram mais no Rio Gramami. Então, assim, é um processo muito rico deles de descoberta, que são coisas que ficam para sempre, né? Porque não é algo assim que alguém chegou somente e falou, né? Eles foram lá, eles fizeram as perguntas e eles foram buscar respostas. Então, por exemplo, quando os meninos perguntaram o que era capoeira, eles já tinham uma ideia do que era. Mas Casa Grande, Senzala, por exemplo, a maioria deles não tinha ideia do que era. E aí, de repente, eles falaram, e quando eles chegaram lá, eles se depararam com o que era. As perguntas que eles fizeram foram muito ricas, né? Porque aí eles, por exemplo, eles perguntaram: quem construiu a Casa Grande? Como foi construída? A partir de uma pergunta como essa, você pode discutir toda a relação entre senhores e escravos. Então, assim, perguntas que eles elaboraram que você olha para aquilo e fala assim: puxa, como a Feira do Conhecimento e todo o processo, na verdade, de ensino-aprendizagem da Escola Sempre Viva pode priorizar, né, e é proposta da escola, o levar a pensar. Que a hora que eu olho para aquela casa, ou que eu olho, por exemplo, para a senzala, e faço pergunta do por que que na parede, né? Eu não li nada sobre isso ainda. Eu simplesmente olho aquele lugar e só sei que lá viviam os negros daquele engenho. Então eu olho e pergunto: por que tem grades nas janelas? Por que tem grades? O que é um engenho de açúcar, né? Porque quando a gente chegou lá, falou assim: ah, essa casa grande, na verdade, era um engenho, aqui era um engenho, né? E nessa casa viviam o rapaz que estava lá, que falou para as crianças sobre isso. Ele era um estudioso que levantou artefatos que foram escavados lá, né, naquele lugar, naquele sítio, né? E encontraram louças, e que tudo indica que era uma família inglesa que morava lá, né? Então eles fizeram perguntas sobre como os ingleses vieram parar aqui no Brasil. Então, assim, são perguntas muito que levam, na verdade, a criança a parar, olhar para aquilo, pensar para formular uma pergunta, diferente de só o professor elaborar uma pergunta e eles buscarem a resposta, né?
Isso é
Então
muito
foi.
bom, né? Para formação de como cidadão também, né?
Sim.
A feira acontece dia 2 de junho, essa sexta-feira. Como é que acontece a programação? Como é que começa? Como é que vai ser o desenrolar das atividades?
Então, na parte da manhã, logo depois do Bom Dia, a gente começa a Feira do Conhecimento com cada turma apresentando umas para as outras, sem a presença ainda dos pais, né? E aí, às 10h30, os pais podem chegar, eles se direcionam para a sala dos seus filhos, né? E aí assiste a apresentação das crianças daquela sala, depois eles ficam livres para visitar as demais salas da feira, né? E na parte da tarde a mesma coisa, a gente começa com a educação infantil depois do Boa Tarde. E aí às 4h30 os pais podem visitar a feira, também indo para a sala dos seus filhos e depois visitando as demais salas.
Muito bom, é um evento muito esperado aqui da programação anual da Sempre Viva, né?
Sim, acho um momento especial porque as crianças. A Feira do Conhecimento é um momento onde, além de investigar, eles vivenciam, eles experimentam coisas do processo da construção do conhecimento, em que a escola vira um grande espaço, assim, de muita descoberta, de muita vivência, de muita apresentação de tudo que eles produziram. Então é muito lindo, é muito rico de ver, né? As próprias crianças, assim, ficam muito empolgadas assim nesse processo, né? E nós também, porque a gente curte muito esse processo deles, né, de
Legal.
construção.
Quer fazer um convite para os pais, mães, responsáveis?
Eu digo assim que cada pai e cada mãe aqui da escola não deixem de vir à feira, porque as crianças esperam muito esse momento que os pais chegam para apresentar aquilo que a turma produziu, né? Não só que ele produziu e o pai pôde ver em casa, mas aquilo que foi fruto do coletivo daquela turma, né? E eles ficam muito frustrados quando isso não acontece, né? Então, assim, é muito importante que a família partilhe, que a família esteja presente nesse momento, porque eles esperam muito isso, né? Eles apresentam uns para os outros, isso é muito importante para eles, mas a gente percebe a ansiedade deles mesmo, assim, em querer que os pais estejam presentes para assistir aquilo tudo, né?
Ok, Andréia, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Sempre Viva.
Grata também por ter podido participar.
Então, estão todos convidados para prestigiar os trabalhos das crianças para a Feira do Conhecimento. E chegamos ao final deste programa. Se você gostou, compartilhe, comente, fale com seus amigos. Se você quiser mandar um e-mail, fique à vontade para escrever para o contato@escolasempreviva.com.br. Se você quiser agendar uma visita, conhecer a escola ou tirar alguma dúvida, pode ligar para o 3244 6042. Curta nossa fanpage no Facebook e fique ligado no nosso site, que é o escolasempreviva.com.br. Ficamos agradecidos pela companhia e até o próximo programa.